Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Iam-se assim os dias, e assim mais de 3 meses se passaram depois da noite da navalhada. Firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de São João Batista, mas a mulata já não era a mesma para ele. Apresentava-se fria, distraída, às vezes impertinente, puxando questão por daca aquela palha. Temos Mouro na costa, rosnava o capadócio com ciúmes. Ora queira Deus que eu me engane. Nas entrevistas apresentava-se ela agora sempre um pouco depois da hora marcada. E sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se. Estou muito apertada de serviço, acrescentava à réplica o amante. Uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte. Tem de ficar pronta esta noite. Já ontem fiz serão. Agora está sempre apertada de serviço. Resmungava o Firmo. E que é preciso puxar por ele, filho? Ponha-me eu a dormir e quero ver do que como e com que pago a casa. Não há de ser com o que levo daqui.
Ora,
tens coragem de dizer que não te dou nada. E quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo? Não disse que nunca me desse nada, mas com o que você me dá não pago a casa e não ponho a panela no fogo. Também não lhe estou pedindo coisa alguma. Azedavam-se deste modo as suas entrevistas, esfriando as poucas horas que dois tinham para o amor. Um domingo, Firmo esperou bastante tempo e Rita não apareceu. O quarto era acanhado e sombrio, sem janelas, com cheiro mal de bafio e umidade. Ele havia levado um embrulho de peixe frito, pão e vinho, para almoçarem juntos. Deu meio-dia e Firmo esperou ainda, passeando na estreiteza da miserável alcova, como um onça enjaulada, rosnando pragas obscenas, o sobrolho entumecido, os dentes cerrados. Se aquela safada lhe arecesse naquele momento, ele seria capaz de torcê-la nas mãos. À vista do embrulho da comida estourou-lhe a raiva. Deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão, perto da cama, e soltou um marro na cabeça. Diuavo-ne, pôs inus o leito, esperou ainda algum tempo, fungando forte, sacudindo as pernas cruzadas, e afinal saiu, atirando para dentro do quarto uma lavra porca. Pela rua durante o caminho, jurava que aquela cara o pagaria a mulata. Um sofrego desejo de castigá-la, no mesmo instante, o atraía ao cortiço de São Romão, mas não se sentiu com ânimo de lá ir, e contentou-se em rondar a estalagem. Não conseguiu vê-la, resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado. E vagou aborrecido pelo bairro, arrastando seu desgosto por criar aquele domingo sem pagode. Às 2 horas da tarde entrou no botequim do Garnizé, uma espelunca, perto da praia, onde ele costumava beber de súcia com o Porfiro. O amigo não estava lá. Firmo atirou-se numa cadeira, pediu um martelo de Paraty e acendeu um dião em haruto a pensar. Um mulatinho, morador no Cabeça de Gatô, veio a sentar-se na mesma mesa e, sem rodeios, deu-lhe a notícia de que na véspera o Jerônimo tivera alta do hospital. Firmo acordou com um sobressalto. Apresentou-se hoje pela manhã na estalagem.
O Jerônimo?
Como soube de saca? Ora, está o que é, exclamou o capoeira, soltando um murro na mesa.
E é o quê?
Interrogou o outro. Nada. É cá comigo. Toma alguma vucopo e Firmo resmungou no fim de uma pausa. Não há dúvida. Por isto é perua ultimamente me anda de vento mudado. E um ciúme doido, um desespero feroz rebentou-lhe por dentro e cresceu logo como a sede de um ferido. Precisava vingar-se dela.
Dera ele.
O amaldiçoado resistiu à primeira, mas não lhe escaparia da segunda. Veja mais um arrelo de Paraty, gritou para o portuguesinho da espelunca, e acrescentou, batendo com toda a força o seu Petrópolis no chão. E não passa de hoje mesmo, com o chapéu a ré, a gaforina mais assanhada que de costume, os olhos vermelhos, a boca espumando pelos cantos, todo ele respirava uma febre de vingança e de ódio. Ó, disse ao companheiro de mesa, disto limpio lá com os carapicos. Se abrires o bico, dou-te cabo da pele. Já me conheces. Tenho na que falar.
Prão.
Bom.
É, mas...
E ficar ânimo com o efeito tivera alta e tornar aquele domingo ao cortiço, pela primeira vez depois da doença. Vinha magro, pálido, desfigurado, apoiando-se a um pedaço de bambu. Crescera-lhe a barba e o cabelo, que ele não queria cortar sem ter cumprido certo juramento feito aos seus brios. A mulher fora buscá-lo ao hospital e caminhava ao seu lado, igualmente abatida com a moléstia do marido e com as causas que a determinaram. Os companheiros receberam-no compungidos, tomados de uma tristeza respeitosa. Um silêncio fez-se em torno do convalescente, ninguém falava senão a meia voz. A Rita Baiana tinha os olhos arrasados d'água. Piedade levou o seu homem para o quarto. Queres tomar um caldinho? Perguntou-lhe. Creio que ainda não estás de todo pronto.
Estou. Conza-lhe.
Diz o doutor que preciso é de andar para ir chamando força às pernas. Também estive tanto tempo preso à cama. Só de uma semana para cá é que encostei os pés no chão. Deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois, tornando junto da mulher. O que me saberia bem agora era uma xicrinha de café, mas queria o bombo com faz a Rita, olha. Pede-lhe que o arranje. Piedade soltou um suspiro e saiu vagarosamente para ir pedir o obsequio à mulata. Aquela preferência pelo café da outra dou-lhe duro que nem uma infidelidade. Lá o meu homem quer do seu café e o seu na de casa. Manda pedir-lhe que lhe faça uma xícara.
Pode ser?
Perguntou a portuguesa à baiana.
Não custa nada, respondeu esta. Com poucas está lá.
Mas não foi preciso que o levasse, porque daí a um instante, Jerônimo, com o seu ar tranquilo e passivo de quem ainda se não refez de todo depois de uma longa moléstia, surgiu-lhe à porta. Não vale a pena estorvar-se em Lai. Se me dá licença, bebo o cafezinho aqui mesmo.
Entra seu Jerônimo.
Aquele sabe melhor. Você viaja com partes.
Olha, só sua mulher anda de pé atrás comigo.
E eu não quero histórias. Jerônimo sacudiu os ombros com desdém.
Coitada, resmungou depois.
Muito boa a criatura, mas...
Cala a boca, diabo. Toma café e deixa de maldizência.
É mesmo vício de Portugal. Comendo e dizendo mal, o português sorroveu com delícia um gole de café. Mas confesso que não encontro nela umas tantas coisas que desejava.
Chupou os bigodes.
Vocês são tudo a mesma súcia. Bentola é quem vai atrás de lábia de homem.
Eu cá não quero mais saber disso.
Ao outro despachei já. O cavoqueiro teve um tremor de todo o corpo.
Outro quem?
O firmo. Rita arrependeu-se do que dissera e gaguejou.
É uma coisa ruim. Não quero saber mais dele.
Um traste?
Ele ainda vem cá, perguntou o cavoqueiro.
Aqui.
Qual?
E se vier, não lhe abro a porta.
Ah.
Quando embirro com uma pessoa é que embirro mesmo.
Isso é verdade, Rita.
E que não quero saber mais dele. Esta que aqui está nunca mais fará ver com semelhante cábula. Juro por esta luz.
Ele fez-lhe alguma?
Não quero.
Acabou-se.
É que então você tem outro agora.
Que serança?
Não tenho, nem quero mais ter homem.
Por que, Rita?
Oh, não pagar a pena.
Se você encontrasse um... que a quisesse deveras, para sempre.
Não é com essas. Pois sei de um que a quer como Deus aos seus.
Pois diga-lhe que siga outro ofício.
Ela se chegou para recolher a xícara e ele apalpou-lhe a cintura.
Olha,
escuta, fugiu com uma abanada e disse rápido, muito a sério.
Pode lá tua mulher ver.
Vem cá.
Loado.
Onde? Preciso muito te falar.
Sim, mas aqui é fica feio.
Onde nos entramos então?
Sei cai, vendo os impiedade drava, ela disfarçou dizendo sem transição.
Os banhos frios é que são bons para isso. Põe duro o corpo. A outra embesourada atravessou em silêncio a pequena sala, foi ter com o marido e comunicou-lhe que o Zé Carlos queria falar-lhe junto com o Pataca.
Ah, fez Jerônimo.
Já sei é.
Até logo, Arita.
Obrigado. Quando quiser qualquer coisa de nós, lá estamos. Ao sair no pátio, aqueles dois vieram ao seu encontro. O cavouqueiro levou-os para casa, onde a mulher havia posto já a mesa do almoço, e com um sinal preveniu-os de que não falassem por enquanto sobre o assunto que os trouxera ali. Jerônimo comeu às pressas e convidou as visitas a darem um giro lá fora. Na rua, perguntou-lhes em tom misterioso. Onde poderemos falar à vontade? O Pataca lembrou a venda do manhal Pepé, defronte do cemitério.
Bem achado, confirmou Zé Carlos.
Há lá bons fundos para se conversar. E os três puseram-se a caminho, sem trocar mais palavras até a esquina.
Então está de pé o que dissemos?
Indagou afinal aquele último.
De pedra e cal, respondeu o cavouqueiro.
E o que é que eu sei?
Ainda não seis.
Preciso antes de tudo saber onde o cabra é encontrado à noite.
No garnizé, afirmou o Paraca.
Aquele botequim ali ao entrar da rua da passagem, onde está um galo à tabuleta.
Ah, defronte da farmácia é o justo. Ele vai lá agora todas as noites, e lá esteve ontem, que o vi por sinal que não gole.
Muito bêbado ainda.
Como um gambá, aquilo foi alguma, e a barrita baiana lhe pregou de fresco. Tinham chegado à venda.
Entraram pelos fundos, azentais sobre caixas de sabão vazias, em volta de uma mesa de pinho.
Pediram parate com açúcar.
Onde é que eles se encontravam?
Informou-se Jerônimo, afetando que fazia esta pergunta sem interesse especial.
Lá mesmo no São Romão.
A Rita mais ele.
Ao quê?
Pois se ele agora é todo cabeça de gato.
Duvido.
Então logo aquela.
Aquela é carápico até o sabu das unhas.
Nem sei como ainda não romperam.
Interveio Zé Carlos, que continuou a falar a respeito da mulata, enquanto Jerônimo escutava abstrato, sem tirar os olhos de um ponto.
O pataca, como se acompanhasse o pensamento do cavouqueiro, disse-lhe emborcando o resto do copo.
Talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje mesmo.
Ainda estou muito fraco, observou lastimoso o convalescente.
Mas o teu pau está forte, e além disso cá estamos nós dois.
Tu podes até ficar em casa, se quiseres.
Isso é que não, atalhou aquele.
Não dou o meu quinhão pelos dentes da boca.
Eu cá também vou que o melhor seria pespegar-lhe hoje mesmo a sova.
Declarou o outro.
Pão de um dia para outro fica duro.
E eu estou-lhe com uma gana,
acrescentou o pataca.
Pois seja hoje mesmo, resolveu Jerônimo.
E o dinheiro lá está em casa, 40 para cada um.
Em seguida Mela corre logo o cobre.
E após vai a gente tomar uma fartadela de vinho fino.
A que horas nos juntamos? Perguntou Zé Carlos.
Logo ao cair da noite.
A quem?
E será feito, se Deus quiser.
O pataca acendeu o cachimbo e os três puseram-se a cavaquear animadamente sobre o efeito que aquela sova havia de produzir.
A cara que o cabra faria entre três bons cassetes.
Então é que queriam ver até onde a impostura da navalha.
Diabo de um calhorda aqui por um.
Vai tureu.
Arrava logo pelo ferro.
Dois trabalhadores, em camisa de meia, entraram na tasca e o grupo calou-se.
Jerônimo fogueou um cigarro no cachimbo do pataca e despediu-se, relembrando aos companheiros a hora da entrevista e atirando sobre a mesa um níquel de 200 réis.
Foi direito para o cortiço.
Fazes mal em andar por aí com este sol.
Repreendeu Piedade ao vê-lo entrar.
Pois o doutor me disse que andasse quanto pudesse, mas recolheu-se a casa, estirou-se na cama e ferrou logo no sono.
A mulher que o acompanhara até lá, assim que o viu dormindo, enxotou as moscas de junto dele, cobriu-lhe a cara com uma cambraia que servia para boleiros de roupa engomada e saiu na ponta dos pés, deixando a porta encostada.
Jantaram daí 2 horas. Jerônimo comeu com um apetite, bebeu uma garrafa de vinho e à tarde passaram-na os dois de palestra, assentados à frente de casa, formando grugru com a Rita e a gente da machona.
Em torno deles a liberdade feliz do domingo punha alegrias naquela tarde.
Mulheres amamentavam o filhinho ali mesmo, ao ar livre, mostrando a uberdade das tetas cheias.
Havia muito riso, muito parolar de pagaios, os pequenos travessavam, tão depressa rindo como chorando,
os italianos faziam a ruidosa digestão dos seus jantares de festa, ouviam-se cantigas e pragas entre gargalhadas.
Augusta, que estava grávida de 7 meses, passeava solenemente o seu bandulho, levando um outro filho ao colo.
O albino instalado defronte de uma mesinha em frente à sua porta, fazia, à força de paciência, um quadro, composto de figurinhas de caixa de fósforos, recortadas à tesoura e grudadas em papelão com goma arábica. E lá em cima, numa das janelas do Miranda, jorrou um mão, vestido de casimira clara, uma gravata à moda,
já familiarizado com a roupa e com a gente fina, conversava com Zumirak. Ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço, ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezos sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e que continuava a mourejar estupidamente, de sol a sol, sem outro ideal senão comer, dormir e procriar.
Ao cair da noite, Jerônimo foi, como ficara combinado, à venda do Pepé.
Os outros dois já lavam. Infelizmente, havia mais alguém na tasca.
Tomaram juntos, pelo mesmo copo, um martelo de parati e conversaram em voz surda numa conspiração sombria em que as suas barbas roçavam umas com as outras.
Os paus onde estão?
Pergunta o cavouqueiro.
Ali, junto às pipas. Segredou o pataca apontando com disfarce para uma esteira velha enrolada.
Preparei-os ainda há pouco.
Não os quis muito grandes, deste tamanho, e abriu a mão contra a terra no lugar do peito. Estiveram de molho até agora, acrescentou piscando o olho.
Bom, apavou Jerônimo, esgotando o copo com o último gogole. Agora onde vamos nós? Parece-me ainda cedo para o garnizé.
Vejam para cá.
Deixemo-nos ficar por aqui mais um pouco e ao depois então seguiremos. Eu entro no bota do Dinkin e vocês me esperam fora no lugar que marcamos. Se o cabra não estiver lá, volto logo a dizer-lhes, e caso esteja, fico.
Achego-me para ele, procuro entrar em conversa, puxo discussão e afinal desafio para a rua. Ele cai na esparrela, e então vocês dois surgem e metem-se na dança, como quem não quer a que acham.
Perfeito, Numo, e gritou para dentro. Olha mais um martelo de Paraty. Em seguida enterrou a mão no bolso da calça e sacou um rolo grosso de notas.
Podem enxugar à vontade, disse. Aqui ainda há muito com ele. E, ordenando as notas, separou 80 mil réis em cédulas de vinho.
Isto é do ajuste. Este é sagrado. Acrescengrá, guardando-as na algibeira do lado esquerdo. Depois foi separou ainda 20 mil réis que atirou sobre a mesa. Esse aí é para festejarmos a nossa vitória. E fazendo do resto do seu dinheiro um bolo que ele, um pouco aguébrio, apertava nos dedos, ora, claros e quase descalejados, socou-o na algibeira do lado direito explicando entre dentes que ali ficava ainda bastante para o que desse e viesse, no caso de algum contratempo.
Bravo, exclamou Zé Carlos. Isto é o que se chama fazer as coisas a fidalga. Haja contar comigo para a vida e para a morte.
O pataca entendia que podiam tomar agora um pouco de cerveja.
Cá por mim não quero, mas bebam a vocês, acudiu Jerônimo.
Preferia um trago de vinho branco, contraveio o terceiro.
Tudo o que quiserem, franqueou aquele.
Eu tomo bem um pouco de vinho.
Não.
Que o que estamos a beber não era dinheiro de navalista. Foi ganho ao sol e à chuva com o suor do meu rosto.
É entornar para baixo sem caretas, que este não pesa na consciência de ninguém.
Então, do Zé Carlos, logo que veio o novo reforço. Para que não torne você a dar que fazer a má casta dos boticários.
A sua, mestre Jerônimo, concorreu o outro.
Jerônimo agradeceu e disse, depois de mandar encher os copos. Aos amigos e Patrício com quem achei para o meu desforço, e bebeu.
A da sora piedade de Jesus, reclamou o paca.
Obrigado, respondeu Calvovô que erguendo-se bem.
Não nos deixemos agora ficar pitando que toda noite, mãos à obra. São quase 8 horas.
Os outros dois esvaziaram de um trago o que havia no fundo dos copos e levantaram-se também.
É muito cedo ainda, obiperou Zé Carlos, cuspindo de esguelha e limpando o bigode nas costas da mão.
Mas talvez tenhamos alguma demora pelo caminho, advertiu o companheiro, indo buscar junto as pipas o embrulho dos cassetes.
Em todo caso, vamos seguindo, resolveu Jerônimo, impaciente, nem se temesse que a noite lhe fugisse de súbito.
Pagou a despesa e os três saíram, não cambaleando, mas como que empurrados por um vento forte, que os fazia de vez em quando dar para a frente alguns passos mais rápidos. Seguiram pela rua de Sorocaba e tomaram depois a direção da praia, conversando em voz baixa, muito excitados. Só pararam perto do garnizé.
Vais tu então, não é? Perguntou o cavoqueiro ao pataca.
Este respondeu entregando-lhe o embrulho dos paus e afastando-se de mãos algibeiras, a olhar para os pés, fingindo-se mais bêbado do que realmente estava,